Turismo Jovem Pan. Por Luciano Garcia. Apoio Revista Go Wear.
Olá, bem-vindo ao programa Turismo, uma realização da Jovem Pan em parceria com a revista Go Wear. No programa de hoje, uma viagem pelo tempo por algumas das paisagens mais enigmáticas da Europa. Vamos embarcar para as Highlands, as terras altas da Escócia. Lá, centenas de castelos, cidades medievais e montanhas que não acabam mais. Eu sou Luciano Garcia e o Turismo Jovem Pan já está no ar. Partimos de Glasgow logo pela manhã. É hora de pegar a estrada. É na região das Terras Altas da Escócia, as chamadas Highlands, que a história se mistura com a paisagem. Castelos que são verdadeiras viagens no tempo. Lagos e montanhas por todos os lados fazem a gente entender a ligação desse povo com a água, que permeou séculos de um passado glorioso e que mantém viva a essência da alma escocesa. Em uma viagem à Escócia, você descobre que a região não é apenas a terra do filme Coração Valente, do tradicional prato escocês haggis e das milhares de ovelhas e pastores. Ela é cheia de castelos, lagos, montanhas, belos parques e um povo pra lá de hospitaleiro. Um dos lugares mais bonitos da Escócia, o Lago Lomond, ou Loch, em legítimo escocês carregado no R, é também o maior lago da Grã-Bretanha. A menos de uma hora de carro de Glasgow, o imenso Lomond fica bem no coração do Parque National Trossachs. A pitoresca Aldeia Luz remonta aos tempos medievais. O lago tem quase 2 mil quilômetros quadrados e é o segundo em volume depois do Lago Ness.
Turismo Jovem Pan.
Para um país com uma população de pouco mais de 5 milhões de habitantes, a Escócia possui um número impressionante de castelos. São mais de 2 mil. Muitos foram construídos como fortalezas para proteger as poderosas famílias, os clãs de antigamente, como me conta o nosso divertido guia Graham, que carrega o respeitado sobrenome McIntosh.
Eu sou um representante legítimo do clã dos McIntosh. Nossa história começa nessa parte do norte da Escócia. Foi aqui que fundamos as primeiras cidades e somos também muito conhecidos por ser a região do famoso Lago Ness.
Durante toda a viagem, Graham estava vestido com o clássico traje escocês, o kilt, aquele tipo de saia para homens, mas olha, logo aprendo que é uma heresia chamar o kilt de saia. No final do século XIV, ele já era usado pelo povo gaélico, que vivia na Irlanda. Com a migração para a região úmida e chuvosa das Highlands, no norte e no oeste da Escócia, a peça foi adotada pelos escoceses. Os kilts serviam para proteção contra a umidade e o frio, típicos daqui. Esse tipo de xadrez, o kilt, o tartan, mudava de estampa de acordo com cada clã.
Há cinco diferentes tipos de estampas para as kilts, e eu gosto de acreditar e estou convencido que essa kilt que eu estou usando é a original da nossa família. Mas, na verdade, eu gosto mesmo são das cores, dessa daqui, e é verdade, é isso aí.
Ao longo dos séculos, fortalezas e castelos quase milenares testemunharam tumulto, mistério e intriga. Inspiraram gênios como Shakespeare em Macbeth e apareceram em dezenas de filmes. Alguns dos castelos caíram em ruínas, mas outros foram transformados em museus. E o inacreditável, em muitos deles ainda moram legítimos herdeiros remanescentes dos clãs de séculos atrás.
Turismo Jovem Pan. Diário de Viagem. Apoio Skillsim. Chip de internet ilimitada. No mundo todo é com a Skillsim.
Olha, nessa viagem descobri o esconderijo das celebridades aqui na Escócia. Isolada no fim de uma estradinha estreita e sinuosa, uma fazenda do século XVII virou um hotel boutique, mas que parece um lar. O Monarch Mire é para quem não quer ser encontrado, porque ao supé das desafiadoras montanhas você se hospeda em quartos muito aconchegantes, com lareiras, decorado com antiguidades e vistas maravilhosas do Lago Royal e do Lago Doyne. Dentro dessa pequena hospedaria fica um singelo restaurante, mas que é premiadíssimo e faz jus à fama do simpático e hospitaleiro chefe Tom Lewis. Seus pratos, feitos com paixão, cativaram até o príncipe William, que se divertiu à beça com as histórias dos antepassados da família de Lewis e se deliciou com os vinhos excepcionais que são produzidos nessa fazenda. May it be an Uma das maneiras mais fáceis de transitar pelas terras altas da Escócia é através dos barcos. Você pode, por exemplo, almoçar na margem oeste de um lago, pegar o barco e fazer uma caminhada na margem leste. O Parque Trossachs desperta o entusiasmo dos turistas desde o início do século XIX. Visitantes curiosos vieram conhecer o Lago Katrine, comemorado no poema A Dama do Lago, de Sir Walter Scott. Esse poema deu nome a um clássico barco a vapor em homenagem ao autor que navega pelas águas do Katrine há mais de um século. O passeio nesse cruzeiro fluvial desliza ao ritmo do tempo escocês, um tempo que não volta mais. A Escócia respira história, natureza e romance. Histórias que ganharam o mundo pelas telas do cinema e da televisão. Aqui foi o cenário de Outlander, uma das séries mais faladas dos últimos tempos. Para os fãs, só em falar das Highlands, já vê a imagem do Vale de Glencoe. O cenário cinematográfico fez parte das tomadas do primeiro episódio, na qual se observa o vale debruçado para as montanhas conhecidas como as Três Irmãs. Outlander retrata o amor entre o montanhês Jamie e a inglesa Claire, que viaja para as Highlands só que há 200 anos atrás. A série de livros que deu origem à trama virou best-seller e foi inspirada em lendas e fábulas escocesas. Você sabia que dentro do país há uma ilha que ganhou o apelido de Escócia em miniatura? É... A ilha de Arran ficou conhecida assim por possuir duas áreas bem definidas. Ao norte predominam montanhas rochosas escarpadas, as Highlands. Mas ao sul são os bosques ondulados que compõem o cenário. A ilha de Arran possui sozinha toda a diversidade das paisagens escocesas e elas podem ser descobertas em caminhadas ou de bicicleta. A área montanhosa do norte encanta quem gosta de caminhar, enquanto os ciclistas preferem a estrada costeira, que circunda toda a ilha.
A ilha de Arran é conhecida como a Escócia em miniatura, porque temos em um pequeno território tanto as paisagens das terras altas, as montanhas e a costa escarpada das Highlands do Norte. Como também, aqui também tem na parte do sul a ilha, uma paisagem com planícies, bosques e florestas exatamente como no sul da Escócia. E claro, temos castelos, destilarias, vida selvagem, tudo isso que você pode encontrar por toda a Escócia, mas de um jeito compacto.
Uma forma incrível de conhecer a ilha é fazendo um safari. A bordo de um possante Land Rover 4x4, a gente observa pontos naturais espetaculares nessa aventura. Enquanto isso, dá para aprender mais sobre a história e as lendas da ilha. Os habitantes daqui estão envolvidos intensamente com a vida selvagem. Há esquilos vermelhos, veados, águias douradas, lontras, focas e tubarões frade. E olha, eles podem ser vistos por todo canto.
Eu sugiro para as pessoas que venham visitar Erin e que fiquem pelo menos 5 dias ou mais. A gente tem visitantes que têm vindo todos os anos e, mesmo assim, ainda não conhecem todas as belezas da nossa ilha.
Numa metáfora, a ilha poderia ser comparada a um banquete, tanto para os olhos quanto para o paladar. Há inúmeras especialidades culinárias, queijos deliciosos, chocolates e cervejarias artesanais e até uma destilaria própria, como conta o guia Richard Wright.
Into the distillery.
Aqui na destilaria falamos sobre a germinação dos diferentes tipos de malte, sobre a maturação, sobre os processos de destilação, e isso é muito curioso, como os diferentes tipos de destilação influenciam no sabor final do whisky em maturações longas de 10, 15 e até 30 anos. E pela ilha de Arran ser tão pequena, temos por volta de 5 mil habitantes. Conseguimos dar um toque bem local aos uísques que produzimos por aqui.
O suntuoso Castelo Broderick foi a antiga sede dos duques de Hamilton e abriga uma fabulosa coleção de valiosos artefatos. O interior é luxuoso, todo revestido em madeira escura, cores vitorianas pesadas e preciosos troféus esportivos que remontam ao excêntrico luxo aristocrático de tempos remotos. E já que estamos nesse clima medieval, você já pensou em se hospedar em um castelo? Pois é, foi o que fizemos. Estrategicamente erguido na entrada da ilha de Arran, as suítes do Hotel Boutique e The Douglas combinam sofisticação discreta com amplas acomodações e a simplicidade de pratos clássicos servidos no bistrô do Bar do Térreo. Encantadora, misteriosa e mágica. Tudo isso é Escócia, um tesouro inesperado, principalmente pela quantidade de vilarejos, ruínas e castelos. Um país que merece ser visitado e revisitado muitas vezes. E o nosso programa vai ficando por aqui. Nós viajamos à Escócia a convite do Visit Britain. Um agradecimento especial a Malcolm Griffiths, Evelina Andrews e Summer Merlin, dos órgãos oficiais de turismo da Escócia. Você pode conferir de perto como foi a sua viagem no Instagram, @jovempanturismo. O programa de hoje teve a produção de Kleber França e Bia Carapeto. A sonorização foi de Durval Júnior. E olha uma dica, antes de viajar, faça como a equipe do Turismo Jovem Pan. Garanta o seu seguro de viagem Vitalcar com a mais completa cobertura mundial. Seja para qualquer emergência, proteção ou assistência, conte com a Vitalcard para viajar tranquilo. E eu ainda lembro a vocês que essa odisseia pela Escócia também está nas páginas da revista Go Air, eleita a melhor revista de luxo de 2019. Você encontra a Go Air nos aeroportos, nas salas VIPs e nas melhores bancas e livrarias. Todo o conteúdo também está disponível em goair.com.br e download gratuito para tablets e smartphones. Obrigado pela sua audiência. Na semana que vem eu volto com mais uma viagem por algum canto do mundo.
Turismo Jovem Pan. Por Luciano Garcia. Apoio Revista Go Air.